Olá, graça e paz, talmidins, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, animados com o estudo da palavra de Deus, tanto quanto outras coisas que te deixam animado aí, né? Que a gente possa ter a mesma empolgação, por exemplo, quando vai lançar a nova temporada de uma série que você gosta. Enfim, né? Fica a dica aí para que você pegue esse gostinho e esse amor incondicional pela palavra de Deus. Amém? Então vamos continuar. Estamos estudando 1 Pedro. Iniciamos o capítulo 1 ontem, então vamos revisar esse capítulo e ler na versão a mensagem para consolidar todo o ensinamento que o Senhor tem para nós nessa temporada de 1 Pedro. Amém? Então, resumo do capítulo, Pedro ele escreve aos cristãos que estavam dispersos ali por todo o Império Romano, que viviam sob uma forte pressão. E ainda assim, Pedro ele fala primeiramente de esperança. Uma esperança viva que tem a sua origem na ressurreição de Jesus e que nos promete uma grande herança nos céus. E por isso nós nos regozijamos apesar das tribulações vividas. Eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, né? O momento em que está passando por muita pressão, muita tribulação. Temos vivido momentos de muitos desafios, né, gente? Economicamente falando, financeiramente falando, politicamente falando. Esse cenário de pandemia que não tem previsão de finalizar, né? Então, realmente, o nosso maior desafio, e por isso que eu acho que vamos encontrar muito encorajamento mesmo, né? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, que a gente dê mais ouvido à voz do Senhor, né? Que foi escrita aqui nas escrituras, para mim, para você, para gerar vida, esperança, alegria, para que a gente realmente se regozije nessa obra, né? Essa viva esperança, ela tem origem nessa ressurreição de Jesus. Nosso Senhor veio, se fez homem, né? Se despiu de toda a sua glória, morreu sim por mim e por você, mas ele ressuscitou. Ele está vivo, assentado no seu trono. Né? Então, nós podemos sim nos alegrar apesar das tribulações vividas. Então, eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios, que a gente possa silenciar um pouco mais as vozes dos jornais, as vozes dos nossos próprios sentimentos, porque o justo, ele não vive por aquilo que ele sente, por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê. Amém? Na mesma medida em que o fogo purifica o ouro, assim também as tribulações purificam a nossa fé. Quando tudo vai bem, é fácil a gente ter fé, né? Então, no momento de uma aprovação, né? Eu até estava comentando com meu marido, eu falei, para você ser aprovado, você precisa de uma prova, né? O que te dá um resultado de aprovado ou não é você passar por uma prova, né? Uma tribulação que purifica a sua fé. E isso vai redundar em louvor e honra quando Jesus voltar. E até mesmo aqui, agora, o nosso amor por Cristo estimula um júbilo inexprimível, uma evidência, um amadurecimento da nossa salvação. Nós somos beneficiários da salvação que os profetas falavam lá atrás, mesmo sem entender numa totalidade, né? Então, nós devemos nos manter conscientemente, as nossas expectativas centradas na vida de Jesus e nos dedicarmos à santidade. Cristo, ele pagou por nossa redenção, não foi com ouro, com prata, mas foi com o seu próprio sangue, e por isso nós devemos viver como estranhos a esses desejos e valores e cultura desse mundo. Nós não somos daqui, a nossa pátria não é essa, né? Purificados pela opção que nós fizemos pela fé em Jesus, nós que recebemos uma vida nova e imortal da parte de Deus, nós devemos amar uns aos outros, né? O versículo chave do capítulo 1 está no verso 13, que tem um antídoto ao materialismo. Uma das aplicações pessoais desse capítulo é que os estrangeiros, eles estão sempre conscientes de que, de fato, eles não estão ajustados àquela sociedade em que vivem. Então, vamos pegar um exemplo. Nosso país, ele é muito amplo, territorialmente falando, e no sentido de cultura, de, né? Então, se você pega uma pessoa lá do sul, que tem uma cultura totalmente diferente do nordestino, por exemplo, né? Então, O sulista, quando ele estiver lá no Nordeste, ele vai se sentir um estrangeiro naquele lugar ali, né? Ele entende que ele não está ajustado àquela sociedade que ele está vivendo ali. Assim somos nós aqui nesse mundo, né? Nós não estaremos ajustados à sociedade em que nós vivemos. O nosso padrão de vida, de pensamento, de conduta, de moral é diferente do padrão desse mundo. Né? Então, se você se sentir um ET aí, tá tudo certo, é isso mesmo. Nós não somos daqui, né? Os destaques do capítulo 1, quando ele fala sobre sermos forasteiros no mundo, né? Esse é um tema importante para Pedro. O lar do cristão está nos céus, apesar de que, eu não sei se você sabe, você não vai morar no céu. Eu sei que muitos de nós ouvimos isso desde pequenos, que a gente vai morar no céu, a gente canta, né? O querido Lázaro cantava, ainda bem que eu vou morar no céu, mas nós não vamos morar no céu. Não fica triste se você não sabia disso. É só você estudar um pouquinho de escatologia, você vai descobrir que, né, a gente usa essa expressão, mas no sentido de a atmosfera, o reino, que depois ele vai descer, tanto que não vai ser que a terra, a Nova Jerusalém vai descer. Né? Então a gente vai morar aqui embaixo mesmo depois, tá? Mas entenda, né? A maneira da gente dizer sobre nosso lar está no céu, tá? As nossas esperanças, elas não estão centradas no que vai acontecer para nós nesse mundo, mas é na herança que nós vamos receber quando Jesus voltar. Nossos valores, eles são celestiais. E estão em conflito, né, com esses valores correspondentes na sociedade humana. Quando verdadeiramente orientamos as nossas vidas para os céus, nós podemos ver as nossas tribulações de uma maneira completamente diferente. A gente muda a ótica, o prisma, a maneira de enxergar aquele problema, né? Não simplesmente pelo sofrimento em si, mas nós realmente vemos como que purificados pelo fogo. Foi esse exemplo, essa analogia que ele fez aí, né? Com a intenção de quê? De nos fortalecer, de conquistar a nossa maior glória. E somente se nos virmos como em terra estranha é que nós seremos sustentados por essa esperança e alegria. Porque se seu pé tiver muitos valores, seu coração tiver muito nessa terra aqui, você não vai conseguir enxergar o problema dessa maneira, né? Também no verso 4 ele fala sobre sermos protegidos pelo poder de Deus. Deus é o nosso guarda duplamente. Ele mantém a nossa herança segura no céu e ainda nos protege aqui na terra. Deus, ele nos levará ao céu e trará o céu para nós. Amém? Verso 6 e 7, ele ainda fala sobre esse fogo refinador. As minerações, elas refinam o ouro para não causar dano. Mas não é para causar dano, né? Então, quando você pega o ouro ali e purifica ele ali, coloca ele no fogo, não é para causar dano, é para purificar, tornar ele mais valioso. E aí, trazendo isso para nossa realidade, é a mesma coisa. As provações, né, o fogo refinador aí, não é para nos causar dano, não é para nos destruir, né? É para que nós, ao vivenciarmos essa tribulação, a gente não venha imaginar que Deus está nos punindo. A mão de Deus está pesando, sabe? Aquela história toda. O exemplo do ourives aqui, a intenção de Deus é purificar nossa fé, torná-la ainda mais valiosa aos outros e ao próprio Pai. No verso 8 e 9, ele fala sobre uma alegria não vista, né? Quanta gente procura alegria nos resultados da loteria, né? Em tantas outras coisas. Quanto a eu e a você, nós já somos vencedores. Nós temos Jesus, que, muito embora não seja visto, ele nos traz uma alegria inexprimível. Se Jesus, ele não inunda o seu coração com essa alegria, eu peço para você rever o seu cristianismo. Amém? Verso 10 a 12, ele fala sobre tempo e circunstâncias. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam de Jesus, né, do Messias, mas eles não conseguiam agrupar os indícios nos seus próprios textos para poder entender como é que seria possível o sofrimento e a glória do Messias se ajustar aí de uma maneira tão harmoniosa. É fácil você saber. É só a gente olhar para a cruz e para a ressurreição. Eles não conseguiam isso, para eles era um mistério.
Nós aprendemos também, em nossas vidas, né, o sofrimento e as glórias, elas não são incompatíveis, parecem coisas antagônicas, né? Mas quando a gente olha para Cristo, a gente consegue entender isso um pouco melhor. Nós sofremos agora, mas a glória vem a seguir. Né? O próprio apóstolo Paulo fala o que para nós? Eu amo esse texto, que essa breve e momentânea tribulação, depois daquela lista gigantesca de coisas que ele passou, ele fala que aquilo é breve e momentânea tribulação. Isso não se compara com o peso da glória que há de ser revelada, né? Que a gente pense nisso no momento de provação, né? No verso 14, ele fala sobre se amoldar, conforme também o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, né? Os estrangeiros, ou seja, eles, mas eu e vocês também, se recusam a permitir que uma sociedade estranha busque ajustá-los ao seu formato. Então, não permita mesmo, não se amolde à cultura, à mentalidade, sabe, às ideias desse mundo, desse século. Você tem que se recusar, se permitir que essa sociedade te ajuste ao seu formato, né, aos seus valores, seus princípios. E aí ele fala sobre santidade, né, no verso 15. No Antigo Testamento, a santidade convoca Israel a se apartar de todas as impurezas ali em rituais, né? Tanto rituais quanto morais, obviamente. E aí, segundo o Novo Testamento, a santidade requer vidas moralmente puras. Então, hoje eu e você, nós não temos rituais de purificação, como está lá em Levítico, né, na lei, para os israelitas. Mas nós temos, sim, né, entre aspas, rituais, códigos de conduta moral de maneira pura. Então, ok, tudo me é lícito, eu estou na graça, mas nem tudo me convém. Existe uma vida santa para ser vivida, né? E essa santidade requer uma vida moralmente pura, apesar do fato que nós precisamos, né? Estamos vivendo numa sociedade pecaminosa, mas nós precisamos ser diferenciados. As pessoas precisam ver a diferença na nossa conduta, no nosso Instagram, na nossa fala, na nossa roupa, na nossa conta bancária, no nosso, sabe? Na nossa reputação no comércio. Tudo isso, né? Nós devemos ser santos em tudo o que fizermos, nos abstendo das paixões carnais, realizando boas obras entre os incrédulos que nos rodeiam, né? E aí ele finaliza falando sobre estrangeiro, ali no verso 17. No Império Romano, os estrangeiros, eles estavam sujeitos ao Estado. Eles pagavam pesados impostos, mas eles eram vistos como seguidores das leis dos seus próprios países. É igual um embaixador, né? Então, o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, o que rege a vida dele ali dentro da embaixada são as leis do seu país de origem, né? Fora da embaixada, não. Mas ali na embaixada é como se fosse território americano, né? Por exemplo. Nós não podemos esperar que uma sociedade ímpia se preocupe com os nossos direitos. Mas eu e você, nós podemos viver como cidadãos dos céus, sujeitos às suas leis, protegidos por Deus, supridos por Ele. Amém? Então vamos ler na versão a mensagem. 1 Pedro, capítulo 1. Ele diz assim: Eu, Pedro, sou um apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados dispersos nas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia e da Bitínia. Não falta ninguém, ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito, mantê-los obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado da parte de Deus para vocês. Amém? Nossa, que no dia de hoje tudo de bom da parte de Deus seja enviado para todos vocês que estão me ouvindo, tá? E ele vem falar de uma nova vida, né? Que Deus nós temos e como somos felizes em tê-lo, o Pai do nosso Senhor Jesus. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, nós recebemos uma vida nova e temos tudo na vida, até mesmo um futuro no céu, que na verdade começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada em integral isso está chegando. Aleluia. Que essa verdade possa mexer com o seu coração, tá? A maneira com que você pensa sobre... Quando a gente está estudando escatologia, a gente pensa muito sobre isso, né? Quando a maneira que a gente enxerga o futuro interfere muito de como nós vivemos o presente, tá? Eu aconselho aqueles que nunca estudaram, por achar muito confuso, por até medo, né? Muita gente tem medo de estudar escatologia, que é o estudo das coisas do fim, dos tempos, né? Apocalipse e tantas outras profecias aí, livro de Daniel, acham muito confuso, tem medo! É a revelação de Jesus, gente. Não traz medo, que ele traz esperança, traz um senso de urgência em ter uma vida reta, íntegra, alcançar o máximo de pessoas possíveis. Amém? Nosso tempo tá acabando. Não dá pra perder tempo mais não, tá? Inclusive tem áudio de escatologia no Spotify do Mulheres do Reino, tá bom? Confere lá. Verso 6. Sei quanto vocês se sentem bem com isso. Ainda que nesse tempo vocês tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro, passado pelo fogo, ele sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento, de maneira assim, fazendo uma analogia, sai comprovadamente genuína também. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm e não o ouro que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Vocês nunca o viram e mesmo assim vocês o amam. Vocês ainda não o veem, mesmo assim confiam nele, rindo, cantando e continuam crendo. Por isso vocês vão conseguir o que querem, que é uma salvação plena. Os profetas que previram o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento seguido de glória. Eles queriam saber quem e quando. Tudo que informaram a eles foi que eles estavam servindo a vocês, que por ordem do céu agora ouvem por vocês mesmos, por meio do Espírito Santo, a mensagem do cumprimento das profecias. Percebem como vocês são privilegiados? Os anjos, eles dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Gente, os anjos, eles têm uma função específica e, assim, muitas vezes eu acho que eles até queriam mesmo, né? Pela fala aqui de Pedro, inspirado pelo Espírito, escrevendo isso. Os anjos estavam ali, ó, se inclinando, olhando, querendo se envolver nisso tudo e não podem. Pedro disse que os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Em outra versão, deixa eu ver como é que tá aqui nas outras versões que eu não me lembro. Essa versão, a mensagem tá assim. Verso quanto? Deixa eu ver. 12, eu acho. Aos profetas foi revelado que estavam ministrando não para si mesmos, mas para vocês. Quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho, né, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que os anjos anseiam observar. Na versão A Mensagem fala que os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Essa expressão grega, na verdade, né? Lembrando que o Novo Testamento foi escrito no grego. A expressão grega que foi utilizada aqui, ela significa se inclinar para olhar. Então, esse pequeno detalhe é parte de... Imagina essa cena aí. Usa sua cabeça, sua imaginação. É a parte de uma bela cena que apresenta o céu como se fosse uma espécie de camarote que se estende sobre a terra e que por detrás ali, né, das cortinas, os anjos se inclinam para olhar, tentando ver o que está acontecendo. E o que está acontecendo aqui é a salvação. Um drama épico que se estende por toda a história humana, culminando em encontros pessoais com Deus a cada geração. Os anjos têm o mesmo prazer em contemplar essa cena que nós temos às vezes de assistir. Sabe, imagina um espetáculo da Broadway. É tipo isso, eles estão olhando lá de cima, olhando esse espetáculo incrível da obra de Deus realizado pelo Espírito Santo. A complexidade elaborada da história da salvação providencia um enredo que nunca termina. Um drama que nunca se acaba, com intensidades crescentes, empolgantes e o público aplaudindo de pé. A paixão dos anjos é se inclinar para observar do camarote dos céus e ver todo esse espetáculo. Mas você e eu, nós não somos espectadores dessa audiência, desse show, desse evento. Nós somos os atores do palco, amém? E por isso, então, arregassem as mangas. Ponham a mente para funcionar. Estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês faziam só o que queriam. Eita! Então, agora que você nasceu de novo, você não faz o que você quer. Não é assim que funciona. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora vocês conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, a vida Zoe, gente. Uma vida ativa, cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então sejam santos. Vocês pedem a ajuda de Deus e Ele atende, é um bom pai. Mas não se esqueçam de que Ele é também um pai responsável e não vai deixar que vocês vivam na lama, vivam de qualquer jeito. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida que eu e você nós tínhamos, sem rumo, vazia, na qual nós fomos criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo, e vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro, sem culpa. E não foi algo impensado. Não foi assim, ah, e agora? Vou fazer isso aqui de qualquer jeito. Não. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus, ele sempre soube o que ele ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que vocês têm um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, agora, presta atenção, olha, então assim, gente, não tem como viver uma vida diferente disso. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros, como se a vida de vocês dependessem disso. Então, não tem essa história não de que você não fala com o irmão X, você não fala com um familiar seu. Em nome de Jesus, estude sobre o perdão de Deus. O perdão de Deus é condicional. Da mesma maneira, né, que antes o mandamento era você amar o próximo como a ti mesmo, Jesus vem com um novo mandamento, uma nova lei, existem novas ordenanças. E a ordenança agora é: ama como eu vos amei. Como é que é o amor que ele nos amou? O amor ágape, o amor sacrificial. É assim que a gente tem que amar. E não dá pra escolher quem amar, não, tá? Infelizmente, não dá, não. Eu amo a Maíra, que a Maíra é legal. Eu gosto tanto dela. Pois é, mas vai ter que amar aquela pessoa que é chata, aquela pessoa que é inconveniente, aquela pessoa que te persegue, que fala mal de você. Como é que você vai amar? Comece orando. Intercedo, vire um intercessor dessa pessoa. Eu duvido que você não vai amar ela. Nós temos que amar uns aos outros como se a vida dependesse disso. E outra coisa, quando eu estudei o livro Amor, O Caminho para a Vitória, de Kenneth Hagin, inclusive tem o estudo dele também completo, é um livro que todo cristão tinha que ler todo ano, gente. Igual a Bíblia, que você tem que ler todo ano, o tempo todo, todos os dias, é esse livro de cabeceira, tem que ser, né? Porque a fé só opera pelo amor, não tem outro jeito, né? E aí, uma das grandes revelações que eu tive, assim, foi ano passado, tá? Que é sobre o perdão, porque eu entendia já sobre o amor, que eu tinha que amar com o amor ágape, o amor do tipo de Deus, que ele já derramou no nosso coração quando a gente nasceu de novo. Então, nós já temos essa capacitação do alto, né? Pra poder amar o próximo como ele nos amou. Mas também perdoar como ele. Existe um modo, não é simplesmente perdoar do jeito que a gente acha que tem que ser. Não, ele menciona também sobre, eu não vou lembrar agora exatamente o texto. Depois, quem quiser pode mandar uma mensagem que eu mando. Mas existe um texto específico na palavra que fala também sobre perdoar como ele nos perdoou. E ele nos perdoou como? Sem a gente merecer. Se esquecendo mesmo, apagando. Ai, perdoar não é esquecer. Bom, o padrão de Deus é diferente. A gente precisa renovar a nossa mente, tirar inclusive esse tipo de sofisma. Parece nada a ver, né? Mas é sim. São coisas que não são verdades e substitui pela verdade da palavra. Não sei por que eu tô falando isso, não, que não tem nada a ver aqui com a leitura, não, mas Deus sabe, né? Quem precisava ouvir, até eu mesma, para eu não me esquecer, porque conforme o apóstolo Paulo diz, é segurança para mim e para você. Eu ouvi repetidas vezes as mesmas coisas, né? Então, nós precisamos amar uns aos outros como se a nossa vida dependesse disso. A vida nova que possuem, não é como a velha vida. Não adianta você aceitar a Jesus, estar na igreja e manter uma vida velha. O velho nascimento de vocês veio de uma semente mortal. Já o novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Pense nisso. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Foi por isso que o profeta disse: a vida velha é como a grama. A sua beleza se vai como as flores do campo. A grama seca, as flores murcham, mas a palavra de Deus, ela continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Amém? Então assim a gente finaliza com chave de ouro o capítulo 1 de 1 Pedro. E amanhã a gente dá continuidade. Vamos iniciar o capítulo 2. Amém? Deus te abençoe.